Essa cena eu fiquei, tipo, de queixo caído. Eu também. Assim. O que tá acontecendo?
O que tá acontecendo? Parecia que eu tava vendo Pinóquio e a cena do circo, sabe? Tipo, o que que tá... Dance! Dance for them! Mas, tipo, por que que essa dinâmica do nada tá acontecendo? Por que que o Chris Pine tá mandando Harry Styles dançar?
Estão 10 os efeitos especiais. A direção de arte tá demais. E um elenco cheio de estrelas. Quase não cabem os nomes no cartaz. Mas
começando mais um episódio de Críticas Prepotentes, eu sou a Magê Portolano, falando diretamente de Stratford-upon-Avon, que é a cidade em que o Shakespeare nasceu, e estou aqui com a Jussa Baga, que está falando diretamente de São Paulo. E esse episódio é mixado, sonorizado e editado pelo Gabriel Serapicos, e hoje nós vamos falar de...
Não se preocupe, querida.
Ou, Don't Worry, Darling, o novo filme da Florence Pugh, do Harry Styles, da Olivia Wilde. E esse filme que tá aí na boca do povo por todos os motivos errados, né?
Eu amo que Críticas Prepotentes é, tipo, só uma desculpa pra você se gabar da sua turnê mundial. Porque em cada episódio você tá em uma cidade da Europa.
Obrigada, é isso mesmo.
This is great. E você não foi pra Veneza conferir o bafafá de Não Se Preocupe, Querida?
Meu, eu não consegui. Eu pedi pros nossos patrocinadores, eles falaram que não dava na época, mas... Em compensação, eles vão me mandar pra cobrir o British Film Festival, que vai começar em Londres. Então, eu vou estar cobrindo em nome do Críticos Prepotentes. Vou assistir vários filmes, já ganhei meus ingressos.
Que maravilhoso.
Inclusive, vou assistir The Whale, do Darren Aronofsky, em primeira mão.
Que maravilhoso.
E vou estar postando tudo nos stories do Críticos Prepotentes, pra vocês saberem todo o nosso conteúdo.
Eu amo que você é tão boa atriz que eu honestamente não sei se você tá zoando ou não. Mas this is great.
Não, eu vou assistir esses filmes. E os patrocinadores do Críticas Prepotentes, que são meus pais.
O festival de Londres tem o The Whale, tem o My Policeman,
tem,
né?
Tem My Policeman, tem Knives Out 2.
Knives Out 2 e tem Matilda.
Tem Matilda, tem... Eu assisti também aquele filme da Jessica Chastain, que ela é uma enfermeira.
Sei, vai sair na Netflix,
sabe?
Agora.
Ah, tem a
Aliás, por falar em... Desculpa, eu tô muito fora de foco. Inclusive, eu já quero começar o episódio pedindo desculpa aos nossos ouvintes, porque eu estou muito cansada. Eu não estudei o nosso tema, eu estou aqui simplesmente pra conversar com a Mab. Porque, honestamente, o nosso podcast é a única chance que a gente tem de conversar, porque senão a gente não conversa. Mas hoje,
verdade,
saiu Blonde na Netflix, você já viu?
Não, vou assistir. Não assisti. Putz,
eu quero muito
assistir. Podia ter assistido, né, pra esse
episódio. Eu acho que podia ter um episódio também. I'm so tired.
Mas vamos pensar, não, vamos assistir e a gente vai pensar. Mas então vamos lá.
Não se preocupe, querida. Posso falar? Então, esse filme, segundo filme da Olivia Wilde na direção, depois de Fora de Série, que eu acho 10 de 10.
Maravilhoso, maravilhoso.
E, assim, parecia, antes de todos os rumores, que na verdade, assim, eles atingiram o seu pico com o cuspe do Harry Styles no Chris Pine, que, by the way, com certeza cuspiu, não existe explicação pra essa cena, pra mim é muito óbvio que houve cuspe.
Eu amo.
É, muito antes disso, eu lembro quando saiu o trailer de Don't Worry, Darling, e eu falei, nossa, é muito parecido com Noite Passada em Soho, né? No sentido de que, assim, é super estiloso, lindo, maravilhoso, com uma loira perfeita no meio anos 70, nesse caso, sei lá, meio anos 50, meio retrô, sabe? Só que kinda trippy, meio thriller, tipo...
Sim, sim,
e
sim.
Como eu não amei Noite Passada em Soho, eu tinha certeza que eu ia sair desse filme falando, nossa, parece muito melhor do que ele é. E daí rolou tanto bafafá, polêmica e crítica negativa, Não Se Preocupe, Querida, que estou aqui para defendê-lo como tradição de Críticas Prepotentes. Quando as pessoas batem num filme, eu vou defendê-lo.
Olha, então tá, vamos lá. O que você quer falar primeiro? Você quer falar do drama ou você quer falar do filme?
Então, tem isso, entendeu? Porque... Estou aqui para defender Olivia Wilde de que, infelizmente, esse filme está assombrado por um drama que não importa. Foda-se o cuspe, uhum. Entendeu? Então, assim... Sei lá, eu acho que prejudicou muito o filme, essa polêmica nos bastidores. E assim, eu digo prejudicou muito como pessoa que trabalha com o assunto, assim. Porque eu tenho certeza que para o mundo geral, foda-se o que aconteceu em Veneza e ninguém sabe de porra nenhuma, sabe? Mas...
Sim.
Sei lá, eu senti que as pessoas criticaram tanto esse filme de porque a Olivia Wilde merecia, seja porque ela foi escrota com a Florence Pugh, seja porque ela queria o Shia LaBeouf no papel, seja porque ela realmente deve ser uma escrota nos bastidores, talvez. Mas, porra, eu assisti esse filme e falei, eu não tenho o que criticar da Olivia Wilde nesse filme. Esse é um filme super bem dirigido. E eu tenho dó da Olivia Wilde tendo entregado esse filme e só ouvir sobre cuspe, entendeu? A mina foi uma evolução de uma diretora muito clara, que não está fazendo filme de herói, sabe? Pô, que legal!
Olha, acho que você tem... Eu concordo com você que esse filme é... Acho que você tem razão. Acho que eu concordo que esse filme é bem dirigido. A minha questão com o filme é o roteiro.
É... Eu entendo, o roteiro não é bom mesmo, mas...
E isso não é culpa da Olivia Wilde, ela fez um bom trabalho como diretora. Eu também acho que ela tá sendo punida, porque... Assim, realmente, eu assisti o vídeo dela falando Shia, 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 Shia. E fiquei morrendo de raiva, porque ela, tipo... Ai, eu tava fazendo equitação e eu tô suada. Tipo, ah, mulher, vai se ferrar. dá muita raiva. Mas... Foda-se, sabe? Tipo, eu acho que ela fez um bom trabalho mesmo de direção nesse filme. Eu achei esse filme bem dirigido, achei esse um filme visualmente lindo.
Visualmente lindo.
A estética do filme é maravilhosa. Lindo, lindo. E, assim, o Harry Styles...
É uma bosta. O Harry Styles é uma bosta. A gente pode falar sobre
bosta.
Isso. Mas...
Não, e aquela, assim... Vai, vamos lá, vamos pro parte. Vamos fazer uma sinopse?
Vamos, você, take it away.
É, bom, então esse filme conta a história da Alice, que é a Florence Pugh, que é uma dona de casa que mora numa cidadezinha chamada Victory, que é tipo uma cidadezinha meio construída em volta de uma, sei lá, se é uma usina, alguma coisa assim, tipo alguma empresa que tá desenvolvendo algum projeto que elas não sabem nada. E o marido dela, Jack, que é Harry Styles, trabalha, né, pra esse negócio. E, tipo, tudo é perfeito, aquelas casas dos anos 50 da Califórnia, tipo, piscina, tudo aberto. Assim, maravilhoso. Eu fiquei, tipo, nossa, como eu queria morar na Califórnia.
Eu também.
É, nossa, tudo incrível e tal. E as mulheres vão na aula de balé e blá, blá, blá. E o visionário, né, tipo, o chefe do Victory Project é o Chris Pine, que é o Frank. Que tem uma esposa que é a Gemma Chan, que eu amo, mas eu
boring.
Tenho que falar mal dela, porque... É, tá muito ruim nesse filme.
Não, mas
eu amo Gemma Chan, mas enfim.
Eu não sei porquê, sabia? Porque Gemma Chan is boring. Ela é always boring.
Tá bom, depois a gente fala sobre Gemma Chan. Mas enfim, vamos chegar no final da sinopse. E aí a Alice começa, né, nesses momentos de... Tá tudo vida perfeita, começa a acontecer umas coisas estranhas. Elas têm uma amiga, a Bunny é a vizinha dela, é a Olivia Wilde, a melhor amiga dela. Elas tinham uma amiga chamada Margaret, que teve, tipo, meio que um surto nervoso, assim. Perdeu o filho, eles não sabem o que aconteceu. Ela levou... A regra é não pode sair da cidade, não pode ir pro deserto, que é pra onde os homens vão, de jeito nenhum. E essa mulher, a Margaret, levou o filho e o filho sumiu, eles não sabem o que aconteceu, e desde então ela tá muito mal. E a Florence Pugh vai ficando meio que contaminada também, tipo, começa a ter umas alucinações.
É aquele básico, coisas estranhas começam a acontecer.
É, coisas estranhas começam a acontecer, ela aperta um ovo, não tem nada, glitches na Matrix.
Exato.
E aí é isso.
Spoilers?
E aí um dia ela vê um avião... É, vamos falar, spoilers, né?
Spoilers.
E aí é isso, um dia ela vê um avião caindo, ela vai pros headquarters, que não podia ir, aí ela, tipo, acorda em casa e fala, não, você viajou, você teve um sonho, aí um dia ela, enfim, um monte de coisa acontece, ela vê a Margaret se suicidando, e todo mundo fala que a Margaret caiu da janela, caiu do telhado, e a Florence Pugh, no fim das contas, vai desafiando o Frank, né, que é o Chris Pine, o Frank, tipo, chama ela pra treta, ela dá um jantar e começa a falar que eles não nos contam nada. E o Chris Pine fala, você saiu, colocou todo mundo em perigo. Aí ela fala pro Jack Harry Styles que eles têm que ir embora. Ele fala que sim. E aí ele finge que eles vão embora. E no fim os médicos vêm e pegam ela. E uma grande traição. Ela recebe um tratamento, tipo uma lobotomia. E volta meio zerada. Mas tipo, isso dura 30 segundos, porque aí volta tudo.
Uhum.
E ela descobre que a Olivia Wilde sabia de todo o plano.
Mas qual que era o plano?
De todo o plano, sabe... Enfim, ela descobre... Aí temos um flashback da vida de Florence Pugh, a vida real. Ou seja, ela era uma médica que tava num relacionamento, sei lá, conturbado com o Harry Styles, que era um loser, I guess.
Incel, acho que é a
tipo,
palavra.
Que ele era? É, um incel.
Só que tinha namorada.
E ela meio que... Só que tinha namorada, E aí eles terminam? Ou não se sabe se, tipo... Pergunta sobre a sinopse. A gente não sabe como que o Harry Styles... Pegou a Florence Pugh,
não,
né?
Não, sabe. Mas a gente basicamente descobre que ela está presa numa cama, vivendo numa, assim, numa
ela
realidade.
Está, ela está presa numa cama, vivendo num The Sims. E aí é isso. Tipo, isso tudo é uma inteligência artificial que ela tá, né, vendo, tipo, uma coisa. Então todos os flashes das coisas que ela via era coisa que ela via fora da né, que ela via na cama, na projeção, sei lá. A vida dela, ela era uma médica.
E daí, assim...
E aí ela confronta...
Claro que um filme assim, com essa sinopse que você acabou de nos apresentar aqui, o twist final é vivemos em uma realidade virtual, tá cheio de buraco. Tipo, tá cheio de buraco. Só que, sei lá, esse também é o tipo de filme que pra mim não é muito o payoff final que importa. E eu, assim, tirando o fato de que eu achei excessivamente longo, tinha umas horas que eu tava tipo... Já deu. Porque ela, sei lá, ela sai e volta da realidade 3 vezes, né? Que tipo, ah, nada tá dando errado, desmaia. Não, tudo tá dando errado, desmaia, tudo tá dando errado, desmaia. Tipo, ela reseta 3 vezes. E pra mim, tipo, na terceira vez eu já tava, Jesus Christ. Só que... E me lembrou muito Stepford Wives exatamente nesse sentido de que... Stepford Wives é Mulheres Perfeitas em português, né? Tipo, claro, já parecia muito Mulheres Perfeitas desde o começo, assim. Mas no sentido que daí chega no twist e o twist nem é tão bom e foda-se, sabe? Só que por algum motivo é um daqueles filmes que ficam.
Então, a minha questão não é o twist. Tipo, eu não acho que o problema é que o twist não é bom. Ou que, tipo... O problema é que o twist acontece faltando, tipo, 5 minutos. E aí a gente... E aí quando... Depois que acontece o twist, depois que você descobre que realmente tá acontecendo, não tem, tipo, não tem follow-up, assim.
Realmente não tem, porque a gente acaba só ouvindo a respiração da Florence, né?
É, tipo, assim, só pra terminar a sinopse mais longa do mundo.
Ai, desculpa,
ela mata
achei que tinha terminado.
Imagina.
Ela mata o Harry Styles.
Ela mata o Harry Styles na simulação, que por algum motivo ele morre na vida real. E aí é tipo assim, bom, então ninguém... Onde que tá o corpo da Florence Pugh, não se sabe. É, já que ela matou ele, a Olivia Wilde, tipo, numa reviravolta também fala, vaza, eu sei de tudo, vaza. Ela vaza, tem uma perseguição, tipo, Fury Road, só que com carros dos anos 50. Ela corre, 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 entra na sede. E aí a última coisa que a gente vê é a respiração dela. Ou seja, tipo, ela saiu, tá legal. Mas pra mim... A questão era, tipo, meu, tá, a gente descobriu qual que é o rolê. E agora, ela saiu, acabou? E essas outras pessoas, sabe assim, quem é Frank? Eu achei isso, assim, tipo, gastou muito tempo de filme no que você falou, dela, tipo, 1000 vezes resetando, e não, nenhum tempo depois da conclusão, tipo, e aí, que era isso tudo?
Sim, até porque, tipo, tem acontecimentos na reta final que você pensa, por que que você me deu isso? Por exemplo, na reta final, a Gemma Chan dá mais...
Ela esfaqueia
o Chris Pine, e, tipo, você fica, ok, well, pra onde isso vai? E não vai pra lugar nenhum, porque o filme acaba.
Não vai pra lugar nenhum, e você fica assim, sem saber se, tipo, ah, ela era a cabeça por trás de tudo.
Eu acho que ela não era a cabeça por trás de tudo. Eu acho que ela só dá a entender, a Olivia Wilde dá a entender que this is girl's time now. Tipo, ela vai ser a nova deusa do universo. I don't know. It's all very lame.
Mas isso não faz... Tipo assim, tá, beleza, ela pode ser a deusa do universo de um monte de mulheres aprisionadas. This is not girl's time, sabe?
É, sei lá.
Tipo, it's not girl's time.
É. Eu acho que até especificamente essa cena é bem representativa de um... Sei lá, da Olivia Wilde, eu sinto que ela quer muito fazer um filme feminista e she doesn't quite make it. E tudo bem, entendeu? Eu não me importo, entendeu? Você não precisa, pelo amor de Deus, não precisa fazer um filme feminista, assim. Mas, tipo, eu sinto que ela tentou de várias formas chegar lá, sabe? Tipo, women suffer, homens abusam. Tipo, ela vai jogando umas coisas na tela que não realmente leva a nenhum lugar. E essa cena, pra mim, é exatamente isso.
Exato.
Tipo, agora a mulher has her time. E daí meu filme acabou. So, no.
É, não, e é isso, é, tipo, depois que a mulher, beleza, quer fazer um filme feminista ou não quer fazer, I don't care, sabe, faz o que quiser, mas faz um filme consistente, sabe, faz um filme coerente, porque ela faz esse setup gigante, de demora 3 anos pra descobrir que porra é essa, que é esse mundo, aí, ah, beleza, é tipo uma Matrix, ok, não tem problema, tipo, é um episódio de Black Mirror, não tem problema. Mas depois que ela descobre, o que que acontece, sabe? Me explica o que que era, quem era Frank. O Frank era, tipo, um cara rico e poderoso. O Frank era um incel também. Quem são esses outros homens? Quem são essas mulheres? Quem tá aí aprisionado? Quem tá aí por vontade própria, que nem a Bunny? Tipo, como que ela vai desmantelar esse rolê fora?
Isso é pra você
assim,
decidir.
Porque... Ah, vá. Eu acho que ela focou no personagem, na relação de personagem totalmente equivocada, que era do Jack e da Alice. Tipo, devia ter focado nessa dinâmica do Frank e da Alice, que é muito mais interessante.
É, que tem só little glimpses of. E na real, veio a Florence Pugh e o Chris Pine, tava muito mais legal, né?
Sim, é a parte mais interessante. Eu falei, bom, Tipo, essa é a relação que a gente queria ver desenvolver. Tipo, como é que ela vai fazer? Como que ele vai? Tipo, quem, como é que cada um vai passar o pé um no outro? E aí você fica vendo esse fucking Harry Styles,
sabe? E sabe por quê?
Sabe?
Porque o Chris Pine can act. E essa é uma coisa que o Harry Styles simplesmente não sabe. E, assim, em primeiro lugar, entendo a batalha da Olivia Wilde pra manter o Shia LaBeouf, porque ele teria arrasado nesse papel, apesar do histórico de violência doméstica. Só que o Harry Styles prejudica muito o filme.
Muito.
Mas foi uma coisa, assim, que eu percebi desde a primeira cena, é como a Olivia Wilde tem consciência disso. Porque ela deixa ele no background, ela deixa ele de costas, ela não foca na cara dele. Tem uma hora que ele tá embaçado no fundo, sabe? Tipo, tem duas cenas que he has to act, que é quando ele tá no carro e ele fala fuck, ou sei lá, uma outra cena. Mas, assim, tem uma cena sensacional nesse filme, que é, tipo, a pior cena do filme de longe, que é por algum motivo ele tem que dançar no palco.
Não, essa cena... Não, essa cena eu fiquei, tipo, de queixo caído.
Eu também.
Assim, o que tá acontecendo?
O que tá acontecendo? Parecia que eu tava vendo Pinóquio e a cena do circo, sabe? Tipo, o que que tá... Dance! Dance for them! Mas, tipo, por que que essa dinâmica do nada tá acontecendo? Por que que o Chris Pine tá mandando Harry Styles dançar?
Por que que o Chris Pine tá mandando Harry Styles dançar, sendo que, tipo, eles são uns caras de um projeto de... Tipo, eles são uns empresários...
Eu quero essa pergunta porque ela é importante, mas assim, só pra contextualizar quem não viu o filme, tem uma festa da empresa, e nessa festa da empresa o Chris Pine faz um discurso pra promover o Harry Styles é promovido, ele sobe no palco, e daí, subitamente, o Chris Pine fala, dança pra eles, garoto, dança, e daí o Harry Styles começa a dançar. Só que o Harry Styles começa, tipo, só a dar a mesma pirueta 1 bilhão de vezes, e... Faça sua pergunta importante.
É ele? Quem é?
Was it? I don't know.
Não, né?
Eu não sei.
I don't know. Porque eu comecei a ver, eu falei, tipo, tá, primeiro, eu falei assim, não, por que que tem essa cena aí? Dance, dance, dance. Aí, tipo, ele começa a sapatear, não é nem que tá dançando, tá, tipo, tap dancing. Pra caralho. E dura muito tempo, tipo, dura 7 minutos.
Dura muito tempo, you guys. É absurda essa cena.
E todas as cenas são pés de um sapateador, ou, tipo, o rosto do Harry Styles. E aí você fala assim, meu, ou é alguém de costas. Não é ele, ou é ele.
Eu sei.
Mas, porque a única explicação seria, bom, ela quis pôr o Harry Styles num palco pra fazer o que ele sabe fazer, né? E aí, só que aí você fica, tipo, but it's not him.
É, não parece ser ele at all. E eu pensei, nossa, a gente... Tinha que ter visto esse filme juntas. Porque eu pensei exatamente a mesma coisa.
Muito.
Tipo, tá, ela não filmou o Harry Styles o filme inteiro. E agora que a gente chegou na reta final, he has to dance. Então vamos ver o Harry Styles dance. But wait.
Não,
e é uma cena horrível, porque ele fica dando umas piruetas pra trás. E você fica... Eu não tô entendendo por que que eu tô acontecendo essa cena.
É bad dancing também.
Não, e é everything bad. Na verdade, essa cena é tipo o fundo do poço desse filme de longe. Porque é the one cena que se pá Olivia Wilde não conseguiu editar de um jeito legal. Assim, tudo bem, entendo que edição é de outra responsabilidade. Mas assim, em todo momento ela consegue intercalar o suspense com o que tá acontecendo. E a escalação do suspense junto com a trilha sonora e tudo mais. Nessa cena, o Harry Styles tá, ou o dublê do Harry Styles tá tap dancing and spinning around, enquanto a Florence Pugh tá no banheiro junto com a Bunny, que é a Olivia Wilde, só que não tá conversando, sabe? Não tá escalando o suspense.
Tá zoado,
não tá.
Tá cagada.
Não. Tá cagada.
Essa cena tá cagadaça.
Eu assisti com o Gabriel no cinema, tipo, a gente rachou o bico nessa cena. Dance, boy, dance!
Não, aí o Chris Pine fica. E todo mundo, tipo.
Não, é... Vale...
Ladies and gentlemen!
Sério, vale ver esse filme só pelo fracasso completo que é essa cena, assim. É de totalmente incoerente,
nossa,
assim.
Bizarro.
Não dá pra entender de onde surgiu tudo aquilo, assim.
Não dá mesmo. Tipo, e nossa, não, é horrível. Imagina o Chris Pine tendo que fazer isso, coitado.
Mas eu gostei muito do Chris Pine nesse filme. Tirando essa cena do fundo do poço, assim... E eu não sou muito fã do Chris Pine. O Chris Pine, por algum motivo, nunca me conquistou completamente. E nesse filme eu falei, ah, that's nice, Chris Pine. Eu acho que é porque, sei lá, ele tava do lado do Harry Styles que não consegue atuar, então.
Juro que eu acho que é porque ele tá do lado do Harry Styles e você fala, tipo, nossa, meu, Chris Pine é foda. Tipo,
um ator?
O discurso inicial dele, é. Você fala, nossa, tipo, tô prestando atenção, tô engajada.
Sim. Mas assim...
Doing his job.
E todo mundo do lado da Florence Pugh é só absurdo, né? Porque a Florence Pugh é tudo.
Ela é tudo.
Mas...
Ela é tudo, tudo.
A woman. Não, nem fudei, né?
Não, não vou criticar. Vou só falar que eu já sinto nela algumas coisas que eu acho aquelas características engraçadas, sabe? Tipo, peculiaridades da... Tipo, aquele queixinho pra baixo que ela faz.
É ótimo o queixinho pra baixo que ela faz. Não, nem vem.
É ótimo. É ótimo, mas ela faz sempre.
É, mas tipo, é assim que ela é triste. Dent. Ah, não, cala a boca. Meu, this is Ugly Act. Ela é ótima em Ugly Act, sério. Não, não põe defeito em gente que fica feia atuando. It's the best.
Eu não tô pondo defeito, tô só falando que não, só tô falando quando ela fez isso. Quando a Alice fez aquela boquinha, eu lembrei da Dani do Midsommar. Falei, ah, tá, Florence Pugh, she does that, sabe?
Ah, ela é perfeita.
Ela é perfeita. Não tô pondo erros. Miss Flow.
Eu amo a Miss Flow. Ela foi muito simpática
não,
comigo.
Não, eu amo a Miss Flow.
Você sabe que eu já entrevistei ela ao vivo?
What?
Yes.
Ao vivo?
É, no site de Viúva Negra.
Ah, é mesmo?
E tipo, foi assim...
Quando você veio pra Londres e eu não tava aqui.
Yes. Foi um site visit que a gente falou com todo mundo e todo mundo foi legal. E a Florence Pugh foi um evento, assim. Tipo, todo mundo ficou absolutamente encantado pela pessoa que é a Florence Pugh. What a woman, sério. Eu amo e sempre vou amar.
Não, e assim... eu amo ela, eu admiro muito a, assim, não sei, né, tipo, tudo que você ouve falar, mas a ética de trabalho dela, eu ouvi dizer que ela, tipo, ela é uma pessoa extremamente colaborativa nos projetos que ela faz, então, tipo, é uma pessoa que deve dar uma puta vontade de se trabalhar, sabe, assim, que ela gosta de se envolver, tipo, para além do papel dela, que é de, tipo, show up e fazer as cenas, ela, tipo, ela se envolve, por isso que eu acho que ela ficou... Não sei, né? Tipo, já entrando nas gossips. Por isso que eu acho que deve ter sido, tipo, duro pra ela o que aconteceu com esse filme. Porque eu acho que é um... Tipo, ela é investida nos projetos dela,
eu não
sabe?
Sabia que... Eu não tinha ouvido falar dessa reputação de colaborativa dela. O que faz sentido. Porque um dos primeiros rumores que eu ouvi dos bastidores de Não Se Preocupe, Querida era uma coisa que eu achei absurda quando eu ouvi. Que é, meu, disseram que a Florence Pugh dirigiu boa parte do filme. E eu falei, hold the phone. Sabe? Tipo, tem muita gente no set que pode dirigir antes da estrela principal. Principal, sabe? Então, tipo, sei lá, acho que as pessoas imaginam umas coisas que, tudo bem, ela pode ter investido muito do tempo dela, mas, sei lá, a Olivia Wilde foi pegar o hairstyle no fundo, não é que é a Florence Pugh que takes over.
É, não, total, não é que é a Florence Pugh que takes over. Mas eu acho que deve ter sido um set difícil.
Deve ter sido um set difícil, deve ter sido ótimo.
E também, assim, deixar aqui o meu... Acho que também a personagem da Margaret... Foi uma personagem que dizem, né, que foi extremamente cortada, grande parte da participação dela.
A Kiki Layne, né?
E claramente Kiki Layne também tá muito infeliz com esse filme.
É.
E achei a Margaret uma personagem extremamente mal trabalhada, assim, muito. Tipo, era uma personagem que era pra ter tido algum...
Cara, eu não achei.
Ter sido o ponto de partida.
Eu não achei. Quando eu vi que ela falou que, né, tipo, a enorme maioria das cenas dela foram cortadas, Eu confesso que achei um bom trabalho, assim, porque pra mim ela fez o papel dela, que é ficar triste, instigar curiosidade e se matar. Tipo, ela é o gatilho na vida da Alice. Pra mim faz sentido, assim, tipo, claro, provavelmente existe um outro filme alternativo em que ela tem um papel maior, mas ela serviu o seu propósito ali. E o filme é longo. Então, tipo, se existe uma versão que tem toda a narrativa da Margaret, eu não quero ver.
Sim, o filme é longo, concordo, mas eu acho que... Isso também é um buraco no roteiro, que é tipo, por que isso começa a acontecer com a Alice? Por que aconteceu com a Margaret? Tipo, tem alguma conexão entre as duas? Vai acontecer com outras pessoas?
Não, eu acho que é só sombra do...
O que é esse avião vermelho?
Eu acho que é o inconsciente chamando mesmo. Tipo, porque muita gente falou, ai, mas então o que é o avião? É o inconsciente acordando. Tipo, tem que ter algum elemento ali que fale o que é isso, sabe? Sei lá, eu acho válido.
Mas você acha que tem a ver o fato do filho da Margaret ter um avião vermelho no...
Sim, acho que sim.
Brincar com o avião?
É, sim, aquele elemento ficou na cabeça dela e por isso que ela imaginou um avião que fosse levar ela até o limite da cidade, sabe? Pra mim isso faz sentido. A coisa
Entendi.
Que não faz sentido de buraco absurdo pra mim é existirem fichas médicas dos pacientes na realidade virtual. Tipo, o fato dela roubar a ficha da Margaret, eu pensei, por que raios esse cara walks around com uma ficha da Margaret? Tipo, não, isso não existiria.
É, e ele ter esquecido também, assim, não acreditei.
Lame.
Não acreditei em nenhum segundo.
Sim.
Lame. Não, total. E até porque, tipo, ele esqueceu pra ter todo esse rolê da Florence Pugh pegar, pra depois olhar e tá tudo riscado.
Não,
tipo, não leva nada, não, né? Tipo, gastou 5 minutos.
A mais pura existência daquela ficha é nonsense. Why?
É nonsense, total. É, eu achei, tipo, enfim, eu achei o filme entertaining. Tipo, tava entertained quando eu tava assistindo. E no final, quando acabou, quando, tipo, eu descobri o que era, e aí acabou, eu falei... Sério? Tipo, sério?
Então, o que...
Aí eu fiquei puta.
O que eu ia
falei,
falar
nossa.
No começo é uma coisa que a gente já falou, provavelmente em todos os episódios de Críticas Prepotentes, que é uma questão de expectativa. E todo mundo tinha falado pra mim que esse filme é um lixo. E eu li a crítica da Mari, by the way, a Mari Canizares escreveu a crítica pro Omelete, tá ótima a crítica. E a crítica inteira dela é, meu, isso não é nem um filme. E daí eu fui ver, falando tipo, nossa, vou ver um lixo de obra. E eu saí e falei, meu... Isso é um filme, tá ligado? E eu fiquei feliz de ver um filme. E fiquei feliz de ver um filme de uma diretora mulher, sabe? E daí ver toda a narrativa como ela é a vilã, meio que me colocou do lado da vilã, sabe? Pobre vilã. Tipo, ela tá lá tentando fazer o filme dela. It kind of works, é bonito, sabe? Boas atuações, estética maravilhosa. E a gente tá aqui falando de cuspe.
E eu acho que o filme is just okay, sabe?
É, tipo, é just okay.
Não é nada demais, exatamente. Nada de menos. E ele só teve todo esse... E aí às vezes eu fico pensando, será? Mas tipo assim, eu acho que sim, foi prejudicado pela... Por um lado foi prejudicado pelo cuspe, por outro lado foi hypado pelo cuspe, sabe?
Tudes.
Porque o filme, it's just okay, sabe?
O Gabriel chegou, tipo, exatamente agora. Eu acho que a gente pode gravar nossa pergunta.
Perfect! Eu sou a Magê Portolano e estou aqui com a Jussa Baga.
Boa noite, garotas. Aproveitando essa incrível atuação de Harry Styles, queria perguntar pra vocês quem é o melhor cantor ou cantora que seguiu carreira de ator depois. Então, algumas opções para vocês. Lady Gaga, Justin Timberlake, o próprio Harry Styles, claro. E, enfim, se vocês quiserem acrescentar alguém, quem é o melhor de todos os tempos?
Só para comentar os dois que você colocou, eu só queria dizer que a Lady Gaga é um lixo e o Justin Timberlake é ótimo.
É, eu ia falar, tipo, nossa, bons exemplos. Justin Timberlake é ótimo e Lady Gaga não.
Com certeza. Olha, tem bons no mundo, de verdade. Mas o primeiro que me veio à mente quando você falou foi Jennifer Lopez, porque eu acho ela very dignified. Acho ela ótima.
Very dignified. Meu, na minha cabeça, por algum motivo, me veio a Barbara Streisand, porque eu sei que ela ganhou um Oscar. Ela ganhou um Oscar.
Você
ganhou...
tá googlando, né? I see you.
Não,
stop
não,
it.
Não, não. Eu tô só googlando que ela ganhou o Oscar de melhor atriz. It's confirmed. Ela ganhou em 1969.
That's great.
She won.
O Eminem. O Enfim. Eminem nails it. Minha resposta é Eminem.
Yes. Não. Não. É que ele é mais ator virado cantor, né? É o Donald Glover.
Ele é ator virado cantor, não é a mesma coisa. Porque toda vez que um cantor tenta make it in Hollywood, é sempre irritante. Então você tem que pensar em pessoas irritantes. Não, a Queen Latifah
tá,
is always
Donald
great.
Glover já a Queen Latifah is always great.
O Ice-T. Oh, Ice-T. Eu não sei quem veio antes do Ice-T. Provavelmente a carreira musical, né? Eu digo não sei porque ele está realmente há 24 anos em Law & Order SVU. Mas deve ter vindo a carreira musical antes, com certeza. Não, mas a gente tá esquecendo
bom,
alguém, porque
aí,
tem alguém muito bom. Tenho certeza. Tem alguém muito bom. Porque, sei lá, a gente não comentou vários. A Madonna. A Madonna é ótima.
A Cher
é
também
ótima.
Foi bem.
A Christina Aguilera em Burlesque. Não, peraí. A gente tá esquecendo uma performance histórica de uma cantora ou um cantor. Não, uma cantora ou um cantor. A Taylor Swift em Cats.
Ah, é. É verdade. Era
That's it. Vamos falar de outras coisas, então. Eu posso falar de Casa do Dragão, que por algum motivo eu estou acompanhando.
Do
oh
it.
My god, it's so bad. É uma das piores coisas que eu já assisti. Tipo, eu não sei porquê. Eu tô assistindo, realmente, tô no sexto episódio. I'm involved. Mas assim, o último episódio, eu vou te falar o que acontece no último episódio. No último episódio...
Spoilers.
Assim, todo episódio tem uma mulher sofrendo de dores de parto. Mas esse episódio começa com uma mulher sofrendo de dores de lactação. E as duas personagens femininas, que, by the way, são as únicas mulheres que existem em fucking Westeros, são inimigas. Tudo porque, assim, é importante mostrar o papel da mulher nessa época. Que fantasiosa.
Uh-huh.
E todos os personagens negros reclamam porque eles são tristes e não conseguem, tipo, o ovo do dragão dos personagens negros não nascem. E eles ficam, tipo, a gente tem que batalhar pelo nosso lugar. E eu fico, tipo, gente, this is Westeros, sabe? Por que os negros são tristes? E sério, tipo...
Meu
e
Deus.
O último episódio termina com a Rhaenyra no meio de uma reunião de negócios, tipo, saindo leite pelo peito, problemas de lactação. E eu fiquei, tipo, what am I watching? Tipo, this is insanity, sabe? Isso é pra ser a série feminista de Game of Thrones, parece que um homem falou, tipo, what problems do women have? elas...
Nossa, que horror!
Elas parem e elas só, tipo, lá, soltam leite pelo peito. Tipo, parece um alien escrevendo sobre mulheres. É insuportável.
Ai, que horror!
Enfim, I'm involved. Eu tô vendo A Casa do Dragão.
Eu assisti, eu parei no segundo, não consegui. Não tenho como opinar, mas eu não, agora eu fiquei um pouco com vontade de ver esse episódio.
É que esse episódio é de longe o pior, é o sexto episódio. Porque assim, até o quinto episódio, it works kind of okay. Eu tô falando muito inglês, né? Foi a Smirnoff que eu tomei, eu peço perdão aos nossos ouvintes. Mas o sexto episódio é um lixo de episódio, assim, que me deixou, achei escandaloso. Fala, o que você tá assistindo? Anéis do Poder? Você tá assistindo Anéis do Poder?
Eu assisti dois episódios de Anéis do Poder.
Eu também assisti dois episódios de Anéis do Poder. It's great!
It's great!
Então, só que, tipo, esse que é o negócio, eu me investi em Casa do Dragão porque eu quero alguma coisa que não, eu não me importo, entendeu? Eu assisti Senhor dos Anéis, achei lindo, achei bom, e daí eu não quero assistir porque é um compromisso, entendeu? Não, eu quero pôr uma coisa na TV pra eu ficar no celular ao mesmo tempo, entendeu?
Não, tudo bem, então não faça isso, então deixa o Senhor dos Anéis pra daqui a pouco. Mas do que eu assisti do Senhor dos Anéis, eu gostei bastante e eu adoro, eu amei a Galadriel.
Eu também, a Galadriel é uma maravilhosa, eu também amei, eu queria estar vendo mais dela.
Nossa, só quero ver Galadriel. Inclusive, o episódio que a Galadriel no barco...
Mas Great. Então assiste mais, tipo, já passou um mês desde que saiu dois episódios.
É, eu sei. É que eu também quero dedicar minha atenção. Eu quero dedicar minha atenção total a essa série, porque ela é visualmente maravilhosa. Só que quando eu tô vendo na TV, eu, tipo, pego o celular.
Coitada dessa série. E tipo, aí eu preciso... A gente não assiste porque ela é boa demais.
Não, mas a cena. Vamos falar, a cena dos elfos indo pras terras Undying Lands. Nossa, que cena maravilhosa.
Não, é maravilhoso.
Né?
É tudo maravilhoso. Tipo, parabéns pra todo mundo que tá envolvido, tudo ótimo, tô bem feliz com tudo. Só não assisto.
É, parabéns mesmo. Só não assisto porque é muito bom. It's too good for me. Vou falar da série polêmica que tá todo mundo falando.
Mentira, você viu o Dahmer?
Eu vi dois episódios e falei, não quero ver.
Por quê? Por que glorifica o serial killer?
Achei bad, achei que glorifica o serial killer e eu não tava num...
É que todo mundo tá falando.
The right frame. É, eu não tava no, tipo, no lugar de querer ver essas coisas horríveis, sabe? Tipo, preciso de ver coisas mais leves.
Mano.
E aí eu vi o primeiro episódio e fiquei mal. Aí vi o segundo episódio e falei, nossa, mano. Aí eu falei com a minha mãe, e a minha mãe falou, ah, eu vi até o fim, não veja, porque eu fiquei mal. Aí eu falei, não vou ver. E aí eu fiquei pensando nisso, tipo, fiquei, mano...
Mas é, mano, a Netflix tá fazendo isso, tipo, é realmente, no excuses, assim, a gente vai ficar fazendo série atrás de série sobre pessoas horrorosas. Porra, foi a maior estreia da Netflix desde Stranger Things 4, sabe? É gigante isso. E você já viu que a família das vítimas do Jeffrey Dahmer tá reclamando. Caralho, Netflix.
É, então, é isso, sabe? É isso, é tipo, meu, a que custo, sabe? Qual é o preço do entretenimento? É tipo, nossa, mano, sei lá, eu fiquei... É muito errado, sabe?
Sim.
De novo, você dá a luz pra esse cara que fez todas essas merdas. Tipo, ai, queremos entender a complexidade do cérebro dele. E é tipo, mano, não. Sei lá.
O pior é que... Eu também...
Não, não...
Eu coloquei play uma hora e daí eu falei... Eu realmente não sobrevivi dois segundos. Porque eu coloquei play e daí eu falei... Ah, não, vou ver Casa do Dragão. Aí eu fui ver Casa do Dragão e foi horrível.
Boa. Melhor pra você.
É, tá bom, então eu não vou ver. Porque, tipo, também não é legal ficar dando audiência pra essas coisas, sabe? Vai se fuder, Netflix.
É, então, é isso. É isso, não quero dar audiência pra essas coisas. E eu realmente, assim, não ligaria se fosse, tipo... Se eu tivesse achando que vale. Mas eu fiquei mal, tipo, eu me senti mal. Eu achei, tipo, errado. Alguma coisa errada, sabe? Tipo, não que é ruim, que é... Eu achei errado.
Sabe o que eu vi no cinema?
Okay.
Avatar.
Já?
2009.
Ah, não.
Avatar 2009.
Oh, nice.
Eu fui ver, porque
tá
eu tenho um
né?
amigo
tá
que
passando.
É muito fã de Avatar. E daí, tipo, faz muito tempo que a gente fala, tá bom, quando tiver Avatar no cinema, a gente vai e eu vou dar uma outra chance pra Avatar, porque Avatar é um lixo. Eu sempre achei Avatar um lixo. E daí vai voltar no cinema, sabe? Sei lá, vou assistir de novo. Avatar é um lixo, continua um lixo. Só que é maravilhoso. Tipo, eu realmente dei um valor estético que ele merece, que realmente é muito bonito de assistir. Então... Sei lá, eu acho que eu não tinha apreciado isso da primeira vez. E da segunda vez eu falei, eu sei que não é bom, eu vou valorizar o estético. E realmente é muito bonito. Mas assim, os personagens são horrorosos, as frases, os diálogos são horríveis. É tudo horrível. Eu assisti o primeiro episódio de The Dropout.
Ah, lovely. Você gostou?
É, bem legal, gostei. Eu não vou continuar, mas eu achei legal. Então ficamos por aqui, né?
Ficamos por aqui, acho que tá de bom tamanho.
Sucesso. Então acho que a gente devia fazer um episódio falando sobre os filmes de terror que a gente guardou. Porque daí fica de aquecimento pra Halloween Ends. Que tal?
Eu acho uma ótima ideia.
Vamos fazer isso agora, então.
Você lembra meus pensamentos. Então vamos.
Então tá bom, ficamos por aqui. Bye?
Ficamos por aqui. Bye!
Bye!
Bye!